A Assembleia Geral das Nações Unidas editou isso lá em março de 2010, uma resolução definindo o período de 2011 a 2020 como a década de ações para a segurança no trânsito. O documento foi elaborado com base em estudo da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Se nada for feito, calcula, estima a OMS, 1 milhão e 900 mil pessoas devem morrer no trânsito até 2020. A intenção da ONU é poupar, por meio, né, de planos, projetos nacionais, regionais, mundial, 5 milhões de vidas até 2020. Há várias ações pelo mundo de conscientização para redução de acidentes de trânsito. Tem um movimento, acho que muita gente deve conhecer, Maio Amarelo, chega quinta edição, fomenta na sociedade discussões, atitudes voltadas para a necessidade de redução urgente, não é, gente? De número de mortes e feridos graves, sequelados, né, do trânsito. O tema, inclusive, foi discutido com a Associação Nacional de Detrans e foi apresentado em reunião do Conselho Nacional de Trânsito. O assunto é muito urgente. Eu vou tratar sobre esse tema com o professor Antônio Clóvis Pinto Ferraz. Também conhecido como professor, né, Coca Ferraz, professor colaborador do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola de Engenharia de São Carlos, USP São Carlos. Bom dia, professor. Como vai?
Bom dia a todos. Um prazer estar falando com vocês aí.
Nós agradecemos muitíssimo a sua atenção. Professor, é uma década, né, esse período que a gente está tentando, ou pelo menos a Assembleia Geral da ONU tenta estimular, nesta década de ações para a segurança do trânsito, todo tipo de iniciativa no sentido de conscientizar as pessoas. Então, eu começo por aí. A questão é só, e olha, aqui no Brasil a gente já tentou deixar a lei um pouco mais rígida. Todo mundo diz, não, mas a lei de trânsito no Brasil é incrível, ela é ótima. O problema é fiscalizar, o problema é aplicar, o problema é as pessoas respeitarem. Vieram as eras das multas, multas mais pesadas. Está mudando o comportamento do motorista. Eu quero saber se depende de lei ou depende de mudança de comportamento.
Bom, em primeiro lugar, falar da dimensão do problema, né? Nós, no mundo, nós temos aproximadamente 1 milhão e 300 mil mortes por ano. Né? Nós tínhamos. Agora, felizmente, com essas iniciativas todas, estamos conseguindo reduzir um pouco. Mas veja bem, nós estamos falando de uma Campinas que é varrida da face da terra anualmente. 1 milhão e 300 mil mortes por ano. E podemos falar no dobro de pessoas que ficam com algum tipo de sequela, algumas graves, que até impede uma vida normal. A pessoa tem um membro amputado, fica com um problema mental, em razão de um acidente de trânsito. Isso, panorama mundial. O panorama do Brasil, do país, é grave também. O Brasil é um dos países recordistas em acidentes de trânsito. Nós chegamos a ter quase 50 mil mortes por ano em acidentes de trânsito. Felizmente, estamos reduzindo, não na velocidade desejada, mas estamos reduzindo um pouquinho, fruto de uma série de ações que estão sendo implementadas no país. Mas responder especificamente a tua pergunta, é preciso a conjugação de vários, vamos dizer assim, na minha opinião pessoal hoje, com a experiência que temos, de quatro eixos para reduzir acidentes de trânsito. Primeiro E é o engenharia, ter uma boa engenharia, uma boa sinalização, bons projetos geométricos, né, viários e tal. Coisa que, infelizmente, nós não temos no país. Nós precisamos melhorar muito nesse sentido. Segunda questão importante, só voltando um pouquinho, sinalização. Tem locais que, quando chove à noite, você não consegue ver a borda da pista.
Não é, né? Verdade.
Falando especificamente de rodovias. Tem problema de semáforo que são semáforos antigos, focos pequenos, que você não consegue ver à noite. Então, muitas vezes acontece um acidente e se pergunta para a pessoa, mas você não viu que você passou no vermelho? Eu falo, não, não é que eu não vi que eu não passei no vermelho. Eu não vi o semáforo. Né? Olha que coisa fantástica, né? Uma coisa
absurda.
Ruim, né? Absurda, exatamente, esse é o termo. Bom, uma segunda questão, o segundo E, investir em educação. Nós investimos muito pouco em educação para o trânsito, muito pouco. Então, um movimento como esse do mês amarelo, né? O Maio Amarelo, melhor dizendo, é muito importante, porque é uma ocasião que nós podemos fazer campanhas, etc. e tal, investir pesado, investir nas escolas. O Brasil precisa de uma política de investimento nas escolas pesado. O terceiro E é o que a gente chama de esforço legal, que é a fiscalização e punição dos infratores. E você colocou muito bem, falta fiscalização, faltam agentes de trânsito, falta uma atuação mais forte, no sentido de fiscalizar. Mas nós estamos melhorando, vamos também ser otimistas. E o quarto E, que é o mais importante, na minha opinião, é o engajamento da comunidade. É o engajamento da comunidade para a gente mudar a cultura, mudar a cultura. Se a gente não mudar a cultura, nós vamos continuar com patamares altos de acidentalidade em relação a população, per capita, por exemplo, em relação à população, em relação à frota, que são muito maiores que os países desenvolvidos. Então, nós estamos caminhando no sentido de mudar a cultura. Essa é a resposta.
Muito bem. Olha, a gente está numa era, como o senhor disse, evoluções e atrasos ainda, né? Por exemplo, 1 milhão de motoristas, estou pegando só um dado, hein, Rio de Janeiro, 1 milhão de motoristas atingem 20 pontos por infração e estão dirigindo por aí, né? Estão dirigindo com uma carteira já, porque passam pela fiscalização, contam com a falta de fiscalização e continuam fazendo. Nós estamos na era da CNH eletrônica já, né? Digital e CNH, por exemplo. Só que a gente está com os velhos problemas de sempre, professor, que é, por exemplo, né, as pessoas não respeitarem minimamente as regras de trânsito. Então vamos lá. Formar o motorista. Como é que está esse processo? Eu quero dois pontos. A formação do motorista e também dos profissionais, os delegados de trânsito, os agentes de trânsito, que tem reclamação aqui dizendo que também nessa área está ruim o serviço prestado, né? Já eu vou colocar a mensagem do nosso ouvinte Fernando Ottoni, que é lá de Ribeirão Preto, ele conta um caso ali que mostra um pouco isso. Então, como é que a gente está formando esse motorista hoje? Está correto?
Bom, com relação à formação dos profissionais, eu diria, claro, que há exceções, mas de uma maneira geral, os profissionais que atuam no trânsito, sejam agentes, delegados, etc., eles estão no nível adequado, né? Uma grande parte, a grande maioria. Há exceções, claro que há, todas as áreas há exceções, né? Agora, a questão da formação do motorista, nós temos que caminhar muito ainda, muito, né? Infelizmente, as autoescolas não formam os nossos motoristas como deveriam formar, isso é importante, ainda tem muita coisa feita de forma indevida, né? Enfim, uma série de problemas. Para você ter uma ideia, né? Antigamente, agora mudou, né? Nós sabemos que não é cumprido como deveria, que é o motorista ter aulas noturnas. Porque era muito comum o motorista ter aulas durante o dia, aí você dá a permissão para dirigir para ele, né? Durante um ano, e aí ele vai dirigir à noite, coisa que ele nunca fez. E aí ele se atrapalha, se envolve em acidentes, né? Isso foi corrigido, a legislação corrigiu, mas nós sabemos que tem muitas autoescolas que acabam forjando essa aula noturna que, na verdade, não existe, né? E uma outra questão que eu também queria colocar. Por exemplo, treinamento em rodovia. Aí as autoescolas falam, mas é perigoso treinar o cara em rodovia. Tudo bem, concordo, é perigoso. Agora, muito mais perigoso é você dar permissão para o cara dirigir
sem treinar.
Pode dirigir em qualquer lugar. Exatamente, sem treinar na rodovia.
Que coisa, não. Quer dizer, nem que... É, claro, nesse caso não é simulação, teria que realmente fazer alguma prova de tempos em tempos, eu não sei, na primeira vez que você vai tirar a carteira, não sei, alguma coisa poderia ser feita, né? É uma sugestão.
Sem dúvida alguma, é importantíssimo isso, quer dizer, é perigoso, mas leva o cara para a rodovia já no final, né, do período de treinamento e capacitação, né, que ele já está já dirigindo direitinho nas avenidas urbanas e tal, e leva ele para a rodovia para fazer treinamento também. Eu acho isso importante. Então, nós vamos melhorar muito nesse sentido de formar o nosso condutor.
Uhum. Olha, o Fernando Ottoni diz o seguinte, olha, eu gostaria de deixar um recado para os delegados de trânsito, os agentes de trânsito, né? É um apelo que ele faz para que reciclem instrutores de autoescola, para que não ocorra essa aberração que está acontecendo nas rotatórias. Ele fala das rotatórias em Ribeirão Preto. E aí, aqui também tem esse problema, viu, Fernando? Principalmente, ele até fala de uma rotatória específica, a Mincalil. Ali você para 2 minutos ali, você vê coisas completamente absurdas. Já vi caminhão parado em faixa de segurança, ônibus, taxista parar. Rotatória? Na rotatória. É incrível, as pessoas não param, não percebem onde que elas podem parar com segurança. Isso tudo é fruto, professor, da falta de conhecimento, da regra de trânsito. A pessoa esquece que o espaço é coletivo, ele não sabe a regra, ele não conhece a regra, ou ele não está nem aí com a regra.
Eu diria para você que a grande maioria conhece a regra, não está nem aí para a regra, né? Agora, esse caso específico que o Fernando Ottoni, né, colocou, eu conheço bem, porque eu sou aqui da região de Ribeirão Preto.
Ah,
Preto,
é?
Né?
Conhece?
Eu conheço até o caso lá. Mas veja bem, rotatória é um problema também. Rotatória para o pedestre é uma péssima solução, né? Ela tem, digamos, o seu lugar, o seu espaço. Quando o tráfego não é tão intenso, a rotatória resolve. Ela é muito boa porque ela permite todos os movimentos de conversões, inclusive retorno. Ela é uma ótima solução para veículo, desde que o tráfego também não seja muito intenso. Aí ela esgota a capacidade e você tem que semaforizar para fazer viaduto. Agora, do ponto de vista do pedestre, ela é sempre ruim, porque o pedestre tem uma dificuldade terrível, sobretudo no Brasil, que as pessoas não respeitam a faixa de pedestre, né? Então fica a observação aí.
É ótima observação. Então é bom ver, em termos de engenharia, é bom para o fluxo de veículo até um determinado volume, mas é péssimo pro... E como é que faz, né? Como é que é essa engenharia de trânsito que o senhor colocou entre os quatro E's aí? Como é que a gente faz para... A gente precisa melhorar muito isso nos grandes centros, também nas outras cidades. Quais são os problemas aí, os gargalos nessa questão de mudanças necessárias na engenharia de trânsito que o senhor poderia apontar?
Olha, deixa eu colocar para você uma coisa que é uma reflexão importante. Sim. De ser feita, né? É o seguinte... existe uma correlação muito grande entre o PIB per capita e os acidentes, digamos, per capita, né? Os acidentes por veículo, né? Melhor dizendo, per capita per veículo, vamos dizer assim. Bom, é uma relação muito forte. E essa relação deixa a gente muito triste. Eu vou dizer para você por quê. Se você pegar os países desenvolvidos, né? Onde o PIB é alto, o PIB per capita é alto, o número de acidentes per capita é baixo. Né? O número de acidentes por veículo é muito baixo, né? E o Brasil nasceu muito bem, né? O PIB per capita é muito menor do que nos países desenvolvidos e o índice de acidentes muito maior, né? O que nós precisamos é lutar para vencer essa... Nós vamos esperar o país crescer, se desenvolver do ponto de vista econômico e social para depois ter a redução das acidentes? Não. Temos que atuar, descobrir meios, descobrir formas de reduzir. Nós estamos fazendo algumas coisas, é bom que se diga, eu reitero o que já disse antes. Agora, é interessante em nível de Brasil, por exemplo. Se você tiver nós temos um gráfico, inclusive no nosso livro, chamado Segurança Viária, que escrevemos com outros professores, né? Analisando a questão do ponto de vista teórico da universidade, né? Do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista prático também, olhando o mundo e o Brasil, é interessante um gráfico que tem lá, que mostra o número de mortes per capita por veículo, né? Em relação à frota, nos estados, e mostra o PIB per capita dos estados. E fica muito claro, acidente de trânsito é coisa de estado, de município, de país pobre, né, entre aspas. Então, esse é o grande desafio nosso no Brasil. Não esperar, né, o estado crescer, não esperar o país crescer e tentar resolver esse problema. Eu vou dar um exemplo para você. Você pega um estado pobre, por exemplo, vamos pegar lá, do Nordeste, né? Eu me lembro bem de a capital do Amapá, Macapá. Estive lá algumas vezes trabalhando. Gente, é impressionante a quantidade de pessoas mutiladas no trânsito, a quantidade de mortes por veículo que você tem no trânsito lá. Agora, é um estado pobre, é uma capital pobre, a sinalização deficiente, educação não se investe, policiamento, fiscalização deficiente, né? Deixa a desejar, precária. Enfim, a população não está nem aí, porque também não recebe noções básicas de trânsito através da educação, não tem fiscalização. Então, são coisas que a gente precisa ver como vencer, né? Ou seja, dentro da nossa pobreza, entre aspas, como resolver esse problema. Que, com a evolução do país, vai sendo resolvido automaticamente.
É verdade, mas demora, né? Nesse ritmo é muito ruim, porque é muito lento. Multas, a gente teve a era das multas, algumas coisas resolveram, a questão do cinto, né? Vocês especialistas de trânsito dizem muito isso, a gente tem poupado vidas com a questão depois da multa para o uso obrigatório do cinto de segurança. Nesse caso, funcionou. No caso de uso de celular, que é um problema recorrente, as pessoas querem dirigir, falar o celular, responder mensagem. Ainda não está funcionando, parece que as pessoas não se importam. Quer dizer, multa resolve?
Multa resolve muito. Nós temos, nesse nosso livro também, nós temos um dado prático, dado concreto, real, em que nós pegamos as capitais do Brasil e fizemos uma correlação entre o número de infrações, né, o número de infrações aplicadas, o número de multas aplicadas e o número de mortes por veículo, né? Tem uma correlação direta, ou seja, onde você fiscaliza mais, que você tem mais multas por veículo, você tem menor número de mortes por veículo, né? E eu não estou defendendo aqui, né, longe disso, que a gente tenha que sair multando todo mundo aí, não é isso? Não é criar uma indústria de multa. Mas nós temos que reconhecer que existe uma indústria de infrações. As pessoas não respeitam e, portanto, tem que ser multadas, porque quem não respeita uma lei de trânsito, uma regra de trânsito, ele está colocando em risco a sua vida, que ele não tem o direito. Mas pior, está colocando em risco a vida do próximo, que aí ele não tem direito nenhum. Então a gente precisa fiscalizar. Fiscalização é importante, multa é importante, multa tem que ter um valor alto, como ocorre nos países desenvolvidos, para a gente acabar com essa, se me permite usar um termo aqui forte, essa carnificina que existe no trânsito nacional.
É, não é forte não, são números de guerra, números de guerra. É uma violência específica no trânsito, que são números de guerra. E nós seguimos então a legislação, o senhor deu um exemplo aí, a gente chega à legislação que é no mundo, a tendência é multa mais alta mesmo e fiscalização rígida, é isso?
É isso aí, né? E nos outros países, inclusive, nós temos notícias, né, de pessoas famosas aí, grandes artistas, grandes políticos, né? Na América do Norte, por exemplo, nos Estados Unidos, Canadá, ou mesmo na Europa, que quando cometem uma infração de trânsito, eventualmente são detidos e sofrem as penalidades que a lei determina. E é preciso isso também aqui no Brasil. Mas nós estamos melhorando nesse sentido. É bom que se diga. A gente ainda está num estágio ruim, né? Mas nós estamos caminhando. Há algumas ações por parte do governo federal, governos estaduais, governos municipais, que nós estamos caminhando. Agora, eu volto a insistir. O desafio é como resolver isso ainda num estado de pobreza, digamos assim.
Com poucos recursos, né? Com inteligência, a gente vai ter que dar essa volta com inteligência, com educação. Educação, o que que é? Falar, repetir, ensinar. Isso aí dá trabalho, mas dependendo de como você faz, o custo não é tão elevado. É essa questão, eu acho que é importante. E olha, voltando à rotatória, a rotatória é polêmica mesmo, professor. Tem um outro ouvinte dizendo o seguinte: em se tratando de rotatória, aqui na cidade universitária, os motoristas que já estão nela têm o hábito de parar para dar passagem para quem está entrando, péssimo hábito. Aqui dentro a gente então tem um exemplo no nosso microcosmo aqui, que é a cidade universitária, de quem é a passagem da rotatória, quem tem prioridade, isso depende de regra, precisa de placa para isso, professor?
A rotatória, de maneira geral, para quem chega, né?
Então,
essa é a regra geral para dar, inclusive, segurança. Você entra devagar, para, olha, observa, e a rotatória não congestiona, ela circula, né? Essa é a regra geral. Há exceções, em alguns casos há exceções, mas a regra geral é essa. Mas eu queria aproveitar para tocar num ponto que você pode colocar de forma muito apropriada. Educação custa barato, muito barato, porque nós temos uma rede escolar já que está aí, e a questão é botar os professores para ensinar a educação para o trânsito nas escolas, para gravar na mente das crianças, dos adolescentes, a importância da segurança no trânsito. Veja você, né? Claro, vamos relativizar o que eu vou dizer, mas nós estudamos história antiga, que é importante? Claro que é importante, né? Eu, como professor da Universidade de São Paulo, que fui durante tanto tempo, né? Hoje estou como colaborador porque me aposentei, mas enfim, claro que é importantíssimo estudar. É importante estudar geografia, claro que é importantíssimo, né? Mas é importante também estudar a questão do trânsito, porque a pessoa pode morrer no trânsito, pode provocar uma morte, né? E infelizmente a nossa rede de ensino não está cuidando dessa questão. E o custo seria zero, porque a rede está aí, os professores estão aí, as salas de aula estão aí, era uma questão só de mudar esse comportamento, né? De colocar em prática essa política, de efetivamente colocar nas salas de aula a educação para o trânsito.
Eu gostaria de agradecer muito a atenção e a contribuição para o tema do professor Antônio Clóvis Pinto Ferraz, professor Coca Ferraz, professor colaborador do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola de Engenharia USP São Carlos. Obrigada, viu, professor?
Um grande abraço a todos.